Você está no Pode Ler e Escrever, o podcast literário. Por aqui, conversamos com escritores, profissionais do livro, produtores de conteúdo e amantes da literatura. Chega mais e aprenda com a gente.
Começando mais um Pode Ler e Escrever. Hoje, eu, Luiz Fernando, vou guiar vocês nessa linda conversa. Aos 18 anos, iniciou na escrita de romances para site. Ele é criativo, geminiano, Ivan Júnior. Olá, Ivan, como você está?
Obrigado, boa noite, boa tarde, bom dia. Não sei qual horário você vai estar escutando, vai estar nos vendo, né?
Exatamente. O importante é que a mensagem vai ser compartilhada.
Justamente.
E isso eu sempre falo, que o importante é a pessoa nos ouvir e interagir com a gente. Ô, Ivan, eu preciso te contar que eu gostei muito do seu livro. Para quem não sabe, eu tirei uma microférias há algumas semanas atrás e eu acabei levando seu livro para minhas férias. E eu vou te falar, eu fiquei muito encantado. Eu não conhecia o seu material, acabei conhecendo. Gente, para quem está acompanhando a gente no YouTube, esse é um dos livros dele, que a gente vai falar um pouco sobre ele. Mas outra coisa que me deixou muito encantado é o que vem nele. Que vem marcadores
holográficos.
Páginas, exatamente. Eu não sei se a câmera vai pegar, mas eu espero que a câmera ajude. Mas, gente, é um material muito bonito. E... dois cartes.
Eles são colecionáveis, tá? Porque é do livro 1, do livro 2 e no livro 3 vai ter também esse card. Então ele faz parte da pessoa que está comprando essa primeira edição ter isso como um material que daqui a algum tempo não vai ter mais.
Exatamente. Então, gente, já vou deixando a mensagem. Corre e aproveita que está valendo a pena. Eu só sei que eu vi isso daqui e fiquei encantado quando eu abri. Muito obrigado, Taivan.
A ideia, Luiz, é sempre tratar o leitor com muito carinho, fazer uma leitura imersiva nele, né, conseguir colocar ele dentro da história. Como a história se passa nos anos 2000, a questão do holográfico naquela época era bem encantador para a gente. Né? Não sei se você se lembra, mais ou menos em 94, por aí, a gente teve na Coca-Cola aquele cardzinho da Copa
lembro,
que era uma febre. E aí depois o holográfico ele foi ganhando os anos 2000, ficou um aspecto de anos 2000, tudo meio cores neon, meio holográfico. E aí eu, pensando na história como uma coisa imersiva, eu comecei a tentar dar as características, né? O MP3... a própria pegada das roupas dos personagens, a questão, né, da festa, não deu, mas nas primeiras 100, eu mandava uma pulseirinha daquela que você coloca no braço, porque isso era muito comum nas festas lá dos anos 2000, né? Para você poder entrar, você tinha que colocar, e faz parte da história. Então, toda a construção do material para além da história é feita como uma forma de trazer o leitor para dentro do livro e fazer com que ele possa imergir na história de forma que ele faça parte da história. Porque a minha ideia, quando eu escrevi os meus personagens, era que as pessoas pudessem entender o que está acontecendo dentro da cabeça deles. Né, eu tento trazer o recorte da história para dentro do pensamento deles. Para algumas pessoas vai ser um pouco mais cansativo, porque o pensamento, ele às vezes é repetitivo. Né? Então, os personagens, inicialmente, eles são bem repetitivos, porque eles estão vivendo um dilema. E com o desenvolver da história, ela começa a ficar muito mais diretiva e impactante, porque aí os personagens começam a tomar decisões. Né? Tanto que o segundo livro se chama Indecisões, porque eles tomam muitas decisões, né? Indecisões porque são tantas que eles acabam optando por diversas coisas, seguem caminhos que levam até o final da história.
Não, imagino. Eu só sei que, Ivan, eu preciso te dar esse feedback. Eu gostei muito do que eu li, a forma como o material foi organizado, assim, tá muito bom. Eu só sei que, assim... Igual eu te falei, eu só li metade porque foi o tempo que eu tinha, mas eu pretendo terminar em algum momento. Qualquer fim de semana desse, eu paro e finalizo e te dou um feedback geral.
E aí você me conta o que você achou do final, porque Eu gosto de finais que deixem o leitor assim, poxa, por que que parou aqui? Por que agora, né? Mas com uma história meio que finalizada. A história se finaliza, mas deixa coisas em aberto. Quando eu comecei a escrever, Luiz, que eu estava com os meus 18 anos, hoje eu tenho 35, né? Eu pensava muito na história como uma temporada de uma série. E aí eu queria deixar, eu finalizava, mas deixava gancho. Obviamente que o que eu tenho hoje como esse primeiro livro, né, o Intenções, o Irresistíveis Ilusões e Intenções, eu estou sem aqui os meus livros, eu esqueci de pegar. Eles estão lá no andar de cima, lá, é, mas... quando eu criei essa história, o primeiro livro é o que eu escrevi quando eu tinha 18 anos. O segundo, o primeiro e o segundo capítulo, eu tinha ele mais ou menos escrito lá, mas... como eu decidi desenvolver mais a história, transformar a história numa coisa um pouco maior por uma decisão editorial, para não tornar o livro muito grosso, porque por ser um autor iniciante, por ser um autor novato, desconhecido, o grande público não compra, né, uma história muito grande de um autor novato. Então a gente optou por fazer uma história menor. É um pouco dual fazer isso, porque eu acabei transformando numa trilogia. Às vezes pode ser um pouco mais difícil para poder, né, conseguir também entrar no mercado dessa forma. Mas poder dividir a história assim me deu muito mais impacto sócio-histórico da história, de poder adentrar a outras referências dos anos 2000. No segundo livro, a gente vai falar um pouco da câmera digital, que estava super em alta. Lá em 2006, eu me lembro que eu comprei a minha numa liquidação maluca, a primeira que eu comprei, liquidação maluca de uma loja, que você já deve saber qual que é. Essa liquidação maluca nem faz cosquinha, mas há 20 anos atrás, era filas gigantescas, porque as promoções eram muito boas.
Imagino. Isso daí que eu ia te perguntar agora, quais foram suas referências, porque, por exemplo, Eu acabei pegando algumas coisas aqui que eu gostei muito do livro. Mas eu queria saber de você a questão de referência, porque, por exemplo, eu achei a sua leitura muito fluida, muito gostosa de ler. Aí eu queria saber quais foram os livros que você leu para construir essa dinâmica sua, ou então, às vezes, você falou de série, vamos falar também das séries que te influenciaram.
Sim, cara, eu sou muito admirador do estilo de escrita da Clarice Lispector.
Clarice é maravilhosa.
Eu acho, eu nunca vou conseguir escrever, obviamente, igual ela, até porque não existe ninguém igual a ninguém. Você pode tentar copiar um estilo, você pode tentar trazer um estilo, mas... a Clarice, ela tinha essa tentativa de desnudar o personagem. Ela narrava a história a partir do ponto de vista do personagem. Ela não era... ao mesmo tempo em que ela adentrava o personagem, ela era um personagem observador. Né? Ela era um narrador observador, desculpa. Né? Ela era um narrador observador. E aí, narrar observando ao mesmo tempo que você consegue ver por dentro, né, é o que a pessoa que fez a minha leitura crítica e sensível, meu Deus, esqueci o nome dela agora, depois eu vou lembrar e vou falar. Ela falou assim: você é um narrador onisciente, você sabe de tudo, vê tudo, e é isso. Na minha história, eu não fico, pelo menos nesse que eu estou desenvolvendo, né, que eu estou terminando de escrever o terceiro volume dessa, eu não fico tentando esconder as coisas do leitor. Os personagens que não sabem entre eles. O leitor tudo sabe, né? Então, é uma história realmente para poder tentar descrever um pouco do pensamento humano. Eu sou psicólogo, né? Eu escrevi isso na época da faculdade, os personagens fazem psicologia, porque quando eu escrevi inicialmente, a ideia era essa, né? Que eles fossem colegas de turma, que eles fizessem o mesmo curso, que tivesse o impacto, né, do preconceito do homem fazer psicologia, né, porque isso hoje em dia é um pouco mais dissolvido, mas há 20 anos atrás era uma profissão, né, predominantemente feminina. Né. Então, Clarice veio trazendo meus pensamentos muito impulsivos, intrusivos, acelerados, trouxeram Gilmore Girls, que eu não sei se você já...
Maravilhoso!
com diálogos rápidos, histórias que trazem um impacto na vida pessoal dos personagens, ao mesmo tempo que conecta ela com o sócio, né, cultural daquela cidade em que elas vivem, Star Hollow.
E sem contar que os personagens são tão humanos, a forma que um lida com o outro.
E é isso, os meus personagens são isso. Eu tento trazer eles para o campo do... Essa pessoa poderia estar convivendo comigo agora. É muito real. E isso impacta, né? Então, Gilmore Girls foi uma série que super me impactou para poder, na época, escrever. Eu tive muito essa ideia de seriar a história, né? De ir construindo os personagens à medida que eles também ganhavam corpo. Obviamente, quando eu reescrevi a história, porque eu reescrevi ela, né? Ela não é o original lá de 2016, de 2006, ela é reescrita em 2020-21, que eu vou publicar ela, né, em 2022, e o impacto dessas histórias em mim, né, da Clarice trazendo essa questão de o ser humano é visceral, o ser humano, ele tem muitos sentimentos, ele tem muitos pensamentos, os diálogos, né, entre a Rory, né, e a Lorelai, o tempo todo de referências, de impacto, de emoção. Então, tudo isso vem construindo a minha forma de contar histórias. Fora isso, tem minhas referências de infância, né? Eu fui muito... eu era leitor na infância, mas o meu primeiro livro não foi um gibi, como a maioria das pessoas, né, dos leitores começa. O meu primeiro livro foi Poliana.
Poliana é bom demais.
Eu comecei com Poliana quando eu tinha meus 10, meus 8, 9, 10 anos, por aí, eu estava na quarta série, hoje quinto ano, né? E depois, logo depois, eu li uma versão, obviamente, curta, de Os Miseráveis, de Vitor Hugo. E aí, tudo isso, essas histórias que contam sobre as pessoas, o quanto as pessoas são impactadas pelas ações, pelo social... né, porque na minha história, como são dois personagens que estão lidando com a questão da sexualidade, eles também estão lidando com o contexto social ao qual eles vivem, né, os anos 2000, em que a gente ainda tinha muito a barreira. Então, essas referências elas vão trazendo para mim a forma como eu posso contribuir contando histórias.
Não, fantástico. Porque uma coisa que eu percebi no livro é que é bem fluido, né, nessa questão. E, Ivan, você localizou o material nos anos 2000, a gente já citou aqui várias vezes.
Sim.
Teve alguma coisa que você precisou deixar um pouquinho de lado para a história ter aquela... fluir melhor? Eu falo deixar de lado porque hoje em dia a gente está mais liberto, a gente está mais tranquilo... com muita coisa, as pessoas estão se aceitando mais.
Sim.
Antes não, antes as pessoas, se eu fazer isso, o que o pessoal vai falar de mim? Isso é o que mais tinha.
Luiz, essa é uma das críticas que eu recebo das gerações mais novas quando vão ler Irresistíveis Ilusões. Eles falam justamente assim para mim, mas os personagens poderiam ter se resolvido em um simples diálogo. mas eu vivi nessa época que eu estava na faculdade e não era assim que a coisa acontecia. A gente esquece que, independente de época, a gente tem a subjetividade, a gente tem uma individualidade, uma formação que é muito característica de cada vivência no mundo. Eu sei. Ali no contexto que eu trazia da história, era justamente uma cidade, um lugar, né, aonde... eles não tinham uma abertura para poder falar sobre as questões de sexualidade, e muito amplo, muito mais, né, ampliando isso, tinha a questão do contexto familiar. De um pai que, quando vê um filho dançando, não aceita que o filho dance, porque isso não é coisa de menino. De uma mãe que, quando vê uma cena de beijo na novela entre dois homens, acha que aquilo ali é uma pouca vergonhice, é uma sem vergonhice. Então, essas referências, elas são referências dos anos 2000. Né? Obviamente que quem teve um contexto de vivência de capital pode ter tido uma coisa bem, uma amplitude diferente de uma cidade mais interiorana. Né? As capitais, elas tendem a seguir as tendências mundiais, globais, mais rápido do que
o interior. Exatamente.
Né? As pessoas também não entendem, porque a história é situada num contexto interiorano. Então, eu acho que o que eu não quis retirar era a originalidade dos personagens terem dificuldade de se aceitar. Não, por mais que tornasse a história um pouco parada, né? Você fala da fluidez da leitura, mas a história parece, né, pode parecer que não desenvolve para as pessoas. Na verdade, ela desenvolve à medida que os personagens vão ganhando autoconhecimento, vão se conhecendo e vão se soltando. E aí, uma coisa que é muito comum, eu não sei se você a qual parte você chegou, mas uma coisa que é muito comum a gente ver na sociedade é que a bebida, né, o uso da bebida alcoólica, ela meio que se torna uma chave que possibilita que a gente possa soltar aquilo que a gente é. Né? E eu trouxe isso como um contexto para a história para poder mostrar para as pessoas que era tão difícil naquele momento, naquele contexto social, para aqueles personagens, porque poderia não ter sido para o Luiz, mas para o Igor e o Murilo, naquele contexto, era difícil. Né? Porque a história não é só o contexto do personagem, ele é um contexto muito maior, ele é um contexto de onde essa história está acontecendo, quem é as pessoas que estão em torno dele, quais são os preconceitos e o que se passa naquele local. Eu quis trazer tudo isso como uma forma de trazer isso. Então, eu retirei um pouco da sexualização, obviamente, não porque me incomoda, mas porque eu queria atingir um público um pouco mais jovem, né? Mas mantive os personagens originais como eles se viam naquele momento.
Naquele período. Eu só sei que... Eu também nasci em 88. Eu só sei que quando eu lia, eu lembrava da hora de amigos meus que se assumiram há pouco tempo. E assim, eles estão felizes pra caramba, estão se sentindo bem. Aí eu ficava pensando, gente do céu.
Eles estavam passando por aquilo ali.
Exato. Então assim... Eu, assim, lendo o livro, eu senti muito isso. E, gente, a gente só não está dando spoiler, não está dando mais detalhe, porque vale muito a pena você pegar e ler com muita tranquilidade, porque vocês vão se sentir, vocês vão rir, porque vocês vão lembrar de alguém, vocês vão ficar, vocês vão fazer parte da história, para quem lembra dos anos 2000. Eu não sei como que é a criançada de hoje, criançada que eu falo,
pessoal, a geração Z.
A geração Z, mas, gente, eu só sei que eu ficava vendo, eu falava, gente do céu, ah, gente, isso daqui é bom pra caramba, eu preciso terminar. Mas eu só sei que eu gostei muito. E, assim, eu via pessoas, assim, escritas na situação. Então, assim, vale muito a pena. Muita pena mesmo, gente. E, Ivan, eu vi que você cita signos. Você gosta desse assunto?
Gosto do assunto. Meu eu místico já foi mais forte com relação a isso.
Isso.
Hoje não é tão relevante para, assim, para o meu dia a dia. Eu era aquela pessoa que gostava de ler o signo antes de sair de casa. Hoje, não tanto, mas eu achava que era importante para as características dos personagens. Isso meio que vai se perdendo, porque eu acho que como eu fui reescrevendo um pouco mais, né, um pouco mais velho, não se torna um ponto alto da história. Sim. Mas é relevante porque as características iniciais dos personagens, eu meio que quis trazer o que tinha a ver com os signos. O Igor é de Gêmeos, como eu, porque ele é inspirado em mim. Né? E o Murilo, ele é de Sagitário, porque é um signo que, segundo o Zodíaco, ele tem muita similaridade, daria tipo que um match perfeito com alguém de Gêmeos.
Se eu não estiver enganado, é o oposto.
Mas
existe uma...
mas um relacionamento dá super certo.
É.
Então eu quis trazer justamente isso, ao mesmo tempo que eles são muito opostos, né? O Igor é tímido, retraído, lidar com a questão do corpo, né? Por ser gordo, o Murilo é um cara super autoastral, mas sedutor, atlético e tal. Então, eu, realmente eles são bem opostos, né?
Imagino, fantástico. Ô Ivan, vamos aproveitar só para guiar o pessoal aqui. A gente está falando do Irresistíveis Ilusões.
Intenções,
desculpa. É, tem um outro livro.
Indecisões.
Que é o Indecisões. E
que
você,
é o segundo.
E você está produzindo o terceiro, né?
Eu estou escrevendo o terceiro e último, né? Que é a conclusão da história. É, eu já estou mais ou menos na página 86, eu pretendo escrever até umas 250. Eu trabalho, meu caderno está até aqui, eu trabalho com o caderno, né?
A história,
eu já estou aqui com. A história em si já está toda aqui, ó.
Né,
trabalhando no que a gente chama de escaleta. É uma escaleta mais livre para mim, né? Porque eu não me prendo a ela no sentido de se eu precisar incluir alguma coisa na história, na hora que eu estou escrevendo, eu vou colocar. Eu não vou ter receio, eu vou sair do meu planejamento. Não, a história é viva, eu estou escrevendo ela
ali.
Mas o final, ele está aqui, e eu vou chegar até o final da forma que eu pretendo.
Ó, gente, coisa exclusiva. Ô, Ivan, então, vamos entrar um pouquinho na sua parte criativa? Que eu vi que você utiliza caderno. Mas, sim, assim, você escreve a qualquer momento, ou tem que ter aquela música, tem que ter, opa, silêncio total. Conta pra gente como que funciona o seu processo.
Não. Meu processo é o seguinte, se eu sentar aqui no computador agora, eu vou conseguir escrever.
Isso é bom.
Eu escrevo com playlist, eu tenho todos os meus livros, se você abrir aí, você vai ver que tem um QR Code levando para a playlist do livro. Então, como eu imaginava a história como uma série, tinha um CD ligado a essa série que era lançado como parte da história, parte da playlist da história. Então, eu escrevo com música. Então, eu tenho sempre música tocando. Meu cachorro está aqui por perto, ele fica, vem para cá, morde minha perna, sobe no meu colo. Não me incomoda, tá aí, ó, o MP3, a playlist.
É bonitinho, eu tive um desse, maravilhoso.
O meu era prata, o da história é azul. E aí, meu processo criativo, ele é bem simples mesmo. Eu gosto de escrever em papel, mas o papel é como uma forma hoje de organizar, de ter tópicos e tal, para poder saber para onde eu quero ir, o que eu quero fazer. Mas quando eu sento, eu não tenho o costume de ler o capítulo anterior, eu olho geralmente o último parágrafo, e eu tenho uma coisa muito estranha. Eu nunca termino um capítulo e paro de escrever. Eu sempre começo o próximo capítulo, um parágrafo e paro. Eu não deixo tudo de uma vez.
Entendi.
Eu vou lá e paro, daqui a pouco eu volto, vou escrever aquele capítulo. E meu processo criativo é muito simples. Eu fico muito impactado com isso, porque também se eu falar assim, hoje eu não quero escrever, não adianta eu sentar, porque não vai ser legal. Eu não faço.
Não,
eu me
sinto
muito.
Então, entendi.
Sento quando eu sinto que eu tenho que eu tô à vontade e sem nenhum tipo de pena de escrever. Depois, se eu tiver que reescrever, reorganizar, não tem problema. Mas se eu sentar para poder escrever, é de boa. Eu sento tranquilamente.
Não, entendi.
Eu vou de forma muito. Para mim é muito fluido escrever.
Entendi. Fantástico. Não, é porque. Tanto de gente que passa aqui e com suas manias, eu acho isso tão bacana, porque cria um vou falar um estereótipo diferente. Eu acho o máximo. Eu só sei que passou um. Eu esqueci o nome do autor, mas eu lembro que ele tinha um horário, a música, o charuto e a bebida certa para aquele momento. Aí baixava o.
Um rito, né?
É, exatamente. Gente do céu, que legal!
Eu não tenho horário, eu tenho ideia tomando banho. A ideia do final do meu segundo livro, né, o Indecisões, foi tomando banho. Eu estava escrevendo ele e ele tinha um rumo para seguir, ele ia seguir aquele rumo, mas quando eu estava tomando banho, veio uma ideia tão melhor, mas que levava ele para o mesmo rumo, para o que eu queria e como a forma como ele finalizasse, que eu naquela hora eu sentei e escrevi no meu celular, peguei o celular, mandei um áudio para mim mesmo, que eu tenho um grupo comigo mesmo, né? Quem não tem aí que passa tudo, que é bem interessante. Vale. E eu mandei contando como seria e desenvolvendo os tópicos, e ficou muito melhor do que eu imaginava.
Imagino.
É, as pessoas ficam bem impactadas com o final do segundo livro também. Elas ficam assim, por quê? Por que você faz isso? Eu falo, gente, a vida tem das suas escolhas. As pessoas fazem escolhas equivocadas ao longo da vida. Existem coisas que acontecem e que afastam as pessoas, que produzem novos caminhos. E a minha ideia é justamente essa, não ter uma história lógica e que as pessoas tenham um final pronto. Tipo assim, ah, tá chegando a ser determinado momento, vai acontecer isso, isso, isso. E aí eu venho lá e trago esse embaralhamento todo da história novamente.
Não, fantástico. Eu só sei que eu gostei muito de tudo que eu vi aqui. E, Ivan, como que foi sua relação com a editora? Porque, assim, a capa é um charme. Fora a capa, tem os marcadores e tem o card que eu vou falar para você. Isso me chamou muita atenção. Então. Eu quero entender como que foi esse processo, porque eu acho que muita gente que está ouvindo vai ficar curioso.
Vou deixar aqui um abraço para a editora Flive, toda a equipe da editora Flive, é a minha casa editorial, né? A gente vai, se tudo der certo, terminar, concluir esse projeto, a gente vai para o próximo, que já está aqui também, rascunhado os tópicos, né? É, o Lucas De Luca, que é o CEO da Flive, né? A Dai, que é a editora-chefe, todos eles foram muito cordiais, muito amáveis comigo. Eu conheci a Flive num momento muito difícil, porque eu tinha acabado de levar um golpe de outra editora. E aí eu fui até São Paulo, a Bienal do Livro de 2021, para conhecer a editora Flive pessoalmente e conversar com o Lucas pessoalmente. Eu, na quinta-feira, resolvi parar em São Paulo no sábado para poder ir à Bienal do Livro, ver se a editora era real, a qualidade dos livros, para poder não ter novamente um
susto, né?
Exatamente, não ter de fato novamente um sonho sendo, né, jogado fora, porque foi isso que aconteceu. Vai. E aí eu estava no processo de conseguir meus direitos autorais de volta, porque eu tinha, né, já tinha um contrato assinado, tive que abrir mão de algumas coisas para poder ter meus direitos autorais, tive meus direitos autorais de volta, e com isso eu pude conhecer a Flive. E na Flive eu cheguei para o Lucas e falei assim, Lucas, eu quero investir no meu livro. Né? A Flive tem um selo pago e tem um selo que é um selo gratuito, que é o chamado selo Voi. E como eu sou uma pessoa ansiosa, eu queria investir na minha história. E aí eu optei pelo selo pago. E nesse selo pago eu falei assim, olha, eu tenho a ilustradora, eu tenho a ideia da diagramação, eu tenho a forma como eu quero que o meu livro saia. Vocês podem comprar esse sonho? Eu tenho os personagens principais desenhados aqui, ó. Tá vendo? Vocês podem comprar? Vocês vão
abraçar a ideia, né?
Esse meu sonho e seguir? Vamos. E aí a relação, né, foi muito boa. Né, no primeiro livro eu passei por uma pré-venda, porque a Flive, quando o livro é do selo Voi, que é o selo gratuito, eles passam por uma pré-venda, mas no segundo livro eu não fiz pré-venda, eu fiz lançamento direto, né, graças a todo o trabalho da editora, o trabalho de divulgação que eu venho realizando, Irresistíveis Ilusões, já passou a marca de mais ou menos 450 livros vendidos entre o 1 e o 2. Né? No Kindle, mais ou menos umas 2 mil unidades já foram salvas, né? Além dos dias gratuitos, das leituras. Então, ter esse projeto, saber que tem alguém lendo, porque tem gente que acha que sucesso é sobre ganhar dinheiro, é sobre ter retorno financeiro. Sucesso é quando alguém te manda uma mensagem e fala assim, a sua história me impactou de tal forma, nossa, que eu não sei o que eu faço para poder esperar o próximo livro. A sua história me trouxe lembranças, a sua história me... Teve uma pessoa que falou para mim assim, eu não consigo ler seu livro hoje, porque eu me identifico tanto com o personagem principal que eu não posso ler, porque está me fazendo mal. Eu falei, para de ler e espera o momento certo.
Exato.
Porque é isso, é tão, era tão...
Tão poderosa a mensagem, né?
Então, é isso. Quando você recebe isso, isso é sucesso. Isso é você ter reconhecimento do trabalho que você realiza. O dinheiro é uma consequência que é irrisória em comparação a alguém falar para você que depois que ela leu sua história, ela teve uma forma de enxergar o mundo diferente. Ela começou a ver o mundo de uma forma totalmente diferente do que ela via antes. Então, isso é muito bom, isso é relevante, isso é sucesso, isso é fazer a diferença. Porque quando eu escrevo uma história, o dinheiro que move o mundo ainda, né? Nós não vamos ser hipócritas de falar, hoje eu consigo, através do meu trabalho, subsidiar o meu livro, mas o dinheiro ele é o aspecto menos importante no final.
Sim, ele é o caminho, porque uma coisa que eu percebo, o Ivan, que assim, o material foi feito com muito carinho.
Sim.
Foi muito respeitoso, porque assim, uma coisa que me chamou muita atenção no seu livro foi a questão do espaçamento da fonte. Isso ajuda um tanto, gente. Eu só sei que, gente, quem estiver ouvindo, presta bastante atenção. Espaçamento faz você ler o livro numa forma tão rápida e tão assim, sem cansar a vista, que é tão bom, que quando vocês verem um livro assim, vocês não vão querer comprar um livro diferente. Então, assim, eu vejo que teve carinho nesse material.
Luiz, uma crítica que eu recebi e que foi muito importante na escrita do segundo livro foi os capítulos mais curtos. Isso foi uma coisa que me impactou na hora da escrita. Eu me lembro que quando eu estava escrevendo o segundo livro, eu recebia um retorno, né, das pessoas que estavam lendo, e aí elas falavam assim, eu gostaria de capítulos mais curtos, né? E eu percebo que isso é muito da nossa globalização, do nosso processo de assistir vídeos curtos e tal. E quando fui para o segundo, e no segundo eu comecei a ter capítulos mais curtos, as pessoas falaram assim, olha, o primeiro é muito bom, mas o segundo é perfeito. Eu, hã? Como assim? Então, isso é muito bom. Então, essas estruturas, elas vão trazendo para a gente uma forma da gente também se comunicar com o nosso leitor. Porque tem gente que vai falar assim, ah, recebi uma crítica de que meu livro, os personagens são chatos. Mas eu fiz o Igor para ele ser chato. O Igor, ele é um personagem mala. Ele é uma pessoa que tem dificuldade de aceitar que ele é gordo, de aceitar que ele é gay, de aceitar que os pais podem não amar ele por ele ser gay. Ele pode ser expulso de casa. Ele tinha isso na cabeça dele. Tudo isso era o contexto de vida dele. E ele é realmente chato, né? Ah, mas esse personagem é mala. Ele é feito para ser humano. Se fosse para ser um cara perfeito... já tem um monte de personagem aí, assim, o Murilo é o cara perfeito.
Não,
mas tem essas dificuldades.
E sem contar que quando você cria um personagem que tá totalmente fora da casinha, totalmente fora da expectativa, você presta mais atenção. Eu, pelo menos, eu prestei bastante atenção em alguns detalhes que eu gostei muito. E até aproveitando que a gente tá falando um pouquinho de internet, de interação, como que é a sua relação com a internet, o Ivan? Porque eu percebo que você produz bastante material pro Instagram. Aí é isso que eu queria saber, se você gosta dessa interação, se você faz só para divulgar o livro. Conta pra gente.
Vamos lá. Eu sou uma pessoa reservada, tenho um pouquinho de dificuldade de exposição da minha vida pessoal.
Sim.
Mas não vejo nenhum problema, porque isso me traz o fator humano, né? Se as pessoas não me veem no dia a dia, elas acham que eu sou um escritor fantasma, eu só existo por detrás das minhas histórias. Eu divulgo muito os meus livros, né? As minhas redes sociais, elas são muito invadidas por isso, Mas quem me acompanha lá no meu Instagram consegue ver um pouquinho nos meus stories. No TikTok eu me solto um pouquinho mais. Eu não sou de fazer dança, porque não é muito do meu momento.
É, e também não é necessário também. Não é todo mundo que precisa fazer dança, né?
Mas gosto de fazer aqueles POVs da... você lembra dessa música dos anos 2000? Aí tem lá, é bem a temática do meu livro, né? Eu gosto de fazer esses POVs e tal. Mas a minha relação é super tranquila. Eu gosto muito de trocar com o meu público. Na Bienal do Livro de 2023, né, do ano passado, eu conheci bastante leitores e troquei muito com esses leitores, tirei muita foto, as pessoas conversam comigo pelo direct. Eu estou sempre tentando estar próximo do público, das pessoas, mas eu ainda tenho um pouquinho de retraimento quando é com relação a mim, tá? Mas isso faz parte.
Faz parte, eu não vejo problema não. É porque uma coisa que eu percebo assim, nos autores que passam por aqui é que alguns aproveitam bastante da ferramenta para se divulgar, para divulgar o livro, para divulgar os projetos, e tem outros que, opa, fiz o projeto, só vou divulgar aqui o lançamento e acabou, chega.
Sim, sim.
E tá tudo bem, gente. Cada um joga o seu jogo e tá valendo.
Eu tô sempre ativo, tô sempre tentando trazer aspectos do dia a dia da minha história, contexto. Fechou. E aí eu sempre tento trazer o contexto, né, do dia a dia, das próprias das trends que estão entrando aí, né, no... em alta, as músicas que estão em alta. Tento trazer realmente, de fato, o dia a dia da minha história para a internet. O meu dia a dia, às vezes, eu esqueço que eu faço muita coisa, eu trabalho o dia todo. Né? Infelizmente, eu não vivo para a escrita ainda. Né? Não sei se um dia vai ser assim. Eu tenho, né, a minha função como psicólogo, eu sou psicólogo da Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro. Para você ver que um negócio é uma coisa bem ampla, bem pesada no meu cotidiano. Mas eu tento trazer aspectos do meu dia a dia, enquetes, conversas, caixinha de pergunta, essas coisas que movimentam, fazem as pessoas poderem interagir com a gente, né?
Não, fantástico. E, Ivan, o livro cumpriu a expectativa quando você conheceu a editora, começou o processo criativo, começou a pegar a primeira boneca, atingiu a meta que você estava na cabeça?
Sim, atingiu. Tem uma brincadeira na capa do livro, que no primeiro, o personagem que está na frente é o Igor, e atrás quem está é o Murilo, que é o personagem que é o interesse amoroso do Igor. No segundo, a gente troca. O Murilo vem para a capa, e aí você vê no cardzinho que ele está sem camisa num barco, e o Murilo e o Igor vai para trás, como uma foto, como ele está na lateral, né, lá na praia. E o terceiro, vou dar um spoiler aqui para você. São os dois na capa. Eles estão tanto na capa quanto na contracapa. É realmente como uma ideia de trazer, né, a história, conseguindo trazer, né, o primeiro é mais o Igor como tendo sua história como foco principal, o segundo, o Murilo tendo sua história como foco principal, e o terceiro é a história dos dois tentando se convergir, né?
Não, fantástico. E a gente falou um pouquinho da Bienal, que você participou.
Sim.
Como que é a sua interação na Bienal? Você vai para conhecer outras editoras, para conhecer como está o mercado, ou não? É aquele momento você dar aquela relaxada e ver o que o pessoal está fazendo.
Luiz, eu fui na Bienal para trabalhar.
É?
Eu fiz 1000 catálogos do primeiro capítulo de Irresistíveis Ilusões.
Nossa!
Cada catálogo de 8 páginas, e eu e o meu companheiro fomos distribuir pela Bienal esse catálogo. Então, a gente mapeava onde tinha livros, eventos acontecendo de público semelhante para poder não desperdiçar.
Exato.
Esse material que eu estava distribuindo e ia até lá distribuir. Então, a gente fez muito esse feedback. Conheci, né, alguns influencers. Desculpa. Conheci alguns influenciadores digitais. Nesse momento, presenteei eles com um exemplar do meu livro, porque eu acho que o pessoal que trabalha com a divulgação do mercado do livro, ele merece ser valorizado. E as parcerias, as pessoas, né, os autores, inclusive, têm que entender isso, que parceria não é uma relação de trabalho, é uma relação que há uma troca entre ambos. E ter o meu parceiro presenteado com um livro para ele poder ler é uma forma de eu falar, olha, esse aqui é meu material, fique à vontade para você poder conhecer e divulgar. Se você puder fazer uma, duas, três ações, o que você puder fazer, está ótimo. E fala a sua opinião. Eu não tenho que exigir que o meu parceiro tenha uma opinião.
Só fale bem, né?
Ivan, né, eu tive opiniões críticas, né, pontos críticos, que vieram de parceiros e que me trouxeram crescimento, que me proporcionaram escutar. O livro 1 é bom, mas o 2 foi muito melhor. Aí. Muitas vezes é o contrário, o livro 1 é muito bom, mas o segundo...
Não, e sem contar que às vezes a pessoa fica com apego, porque, por exemplo, ela lê o livro num tal período. Só que o segundo ela leu num período não tão legal, aí ela não teve a mesma sensação.
Sim.
Aí ela cria uma outra expectativa. Eu mesmo, assim, eu gosto muito de reler alguns livros que eu já li. E, gente, eu fico encantado com o resultado posterior. Eu acho que é muito positivo pra gente. E que bom que foi atingindo essa expectativa, que bom que o livro participou de uma feira e atingiu também um público interessado, né? Porque a obra fica viva, e isso é o mais importante de todo o processo.
E esse ano eu vou estar em São Paulo, tá?
Opa! Ah, gente! E Ivan, falando em Bienal ainda, você acha que o seu livro ganhou bastante mercado nesses últimos anos? Porque por causa da temática... Até por questão mais de público, que hoje em dia o público está comprando mais.
Luiz, o livro, o romance, né, já é um nicho muito do público feminino, obviamente. E aí, o romance que tem a questão arteliana, né, o romance LGBT, ele é mais nichado ainda. E nós consumimos justamente um determinado item de cada nicho. Se eu sou fã de Katy Perry, eu não gosto de consumir Taylor Swift, Beyoncé, porque eu acho que eu estou tirando... né, a parcela, o leitinho da filha da Katy Perry.
Entendi.
Eu vou ser fiel a Katy Perry. E a gente tem um público que é muito seletivo, não com o material, mas com o autor. Sabe quando você cria aquela ideia de que somente aquele canal de televisão produz bons programas?
Sim, sim.
É isso. É como se somente os autores, tais, pudessem criar. O mercado é muito fechado. É fechado. A leitura no Brasil, ela ainda é muito desvalorizada. A gente teve agora no Carnaval um livro que foi tema de enredo e que, com isso, conseguiu esgotar. Que as pessoas... não tinham nem noção que esse livro estava lá. E agora conheceram. Então, isso mostra o quanto que há impacto quando a mensagem ela é espalhada, proliferada, levada, de forma que as pessoas tenham acesso. Eu ainda sinto que eu tenho muito pouco impacto.
Entendi.
No sentido de fazer com que as pessoas consigam ver na minha obra algo que elas possam investir. Porque eu acho que literatura é um investimento, né? A ideia é que o livro seja uma... A ideia não, né? O livro ele é uma obra de arte. Então, quando você compra um livro, você compra uma obra de arte. Seja o artista perfeito no seu gosto ou imperfeito no que você espera. Então, a gente, quando cria essa ideia, né, eu só quero ver Mona Lisa lá no Louvre, porque foi Da Vinci que pintou. Da Vinci, famoso. Eu vou ao Louvre para ver a Mona Lisa. Eu não vejo mais quadro nenhum. A gente ainda está vivendo esse tipo de mercado.
Está precisando dar uma atualizada, né?
A gente pode ir aos outros corredores do Louvre para poder ver as outras obras e talvez até dar importância para outras obras, não no sentido de torná-las famosas, mas no sentido de deixar que elas possam trazer a mensagem para a gente.
Sim, sim. E isso eu concordo plenamente, porque eu já me envolvi com um projeto, até de áudio. Eu não preciso falar o nome da empresa, mas eu morro de rir, que era o seguinte: o público feminino, se o material fosse bom aquele dia, o público feminino continuava. Se fosse ruim, no outro dia já terminava. Já o público masculino que ouvia esse material, gente, eles defendia com toda a força do mundo. O episódio, o material, tudo que envolvia, poderia estar ruim, mas o pessoal ainda, mesmo assim, falava bem. E isso que você está falando, assim, é tiro e queda. Dependendo do jeito que você vende o seu produto, que você apresenta ele, acaba que ele entra muito, né, nessa linha de opa, quem que vai comprar, quem que vai ser meu fã, quem que vai me defender, tem muito isso, eu acho isso máximo quando a gente chega nesse ponto.
Sim, quando eu estava distribuindo material, eu era um autor disponível ali, mas as pessoas não estavam ali para poder me ver. Então isso é algo que é real, que é mensurável, que é palpável, que é visível. Eu estava vendo isso, eu era um observador desse fato. Eu publiquei uma história que talvez possa ser totalmente diferente do que aquele autor X publicou, e que para alguém vai ser melhor, para alguém vai ser pior, vai ter todo esse contexto de dar, né, uma qualidade para essa história. Mas que as pessoas poderiam ao menos dar uma chance, né? Mas não, elas preferem guardar o dinheiro delas para comprar a terceira capa diferente do mesmo livro.
O Harry Potter terceira edição é dureza, mas tudo bem, né?
Você entende?
Eu não entendo, entendo perfeitamente.
Orgulho e Preconceito, quantas milhões de edições não tem? As pessoas compram um monte de... e não dão a oportunidade para um outro autor diferente. Não desmerecendo a Jane Austen, quem gosta, porque eu também gosto, acho a história muito, muito legal, legal, fantástica, mas... se eu já tenho uma capa, para que eu vou querer outra, né? Isso. Tudo bem, pode ser uma pessoa que é colecionadora, que é muito fã, que vai querer tudo, mas você pode também dar oportunidade para outros autores, né, dentro desses nichos, e até desmistificar, mesmo sendo uma história LGBTQIA+, eu vou ler porque eu quero entender o que essas pessoas têm enquanto vivência, enquanto história, né?
Exatamente. Ô Ivan, você já deu a dica que vai lançar o terceiro livro daqui a um tempinho. Você pretende escrever sobre outros temas?
Luiz, eu acho que esse tema precisa tanto ser escrito que eu me proponho a fazer parte deste movimento até quando eu me senti à vontade. Então, hoje, eu quero escrever sobre pessoas LGBTs. Eu acho que nós fomos invisibilizados por muito tempo na sociedade.
Sim.
Fomos invisíveis por muito tempo. Fomos renegados, colocados, como quiserem falar, em armário, o que você quiser falar, que qualquer um queira entender, né? E eu acho que trazer histórias de amor, né, desse contexto, desse ponto de vista, é algo que se tornou para mim o que me motiva a escrever. Então, pode ser que eu escreva, sim, alguma coisa que destoe, que saia desse universo. Mas hoje, né, o meu próximo projeto, né, após Irresistíveis Ilusões, é um projeto que vai trazer uma temática que vai falar sobre reencarnação, presente, passado e futuro, numa linha que vai mesclar. E eu quero, em todos os tempos, trazer meus personagens como LGBTs. Não, e... tem, eu acho que é importante mostrar isso.
Não, e é necessário.
Então, o que me motiva hoje a escrever é poder contar histórias em que eu consigo me ver sonhando. Em que imagina. Eu consigo trazer para uma pessoa LGBT que tenha dificuldade de autoaceitação, tenha dificuldade de aceitação social, que tenha dificuldade de lidar consigo mesma, de lidar com as confusões, com as situações que passam pela sua cabeça, uma situação, né, uma leitura que ela possa ter um momento de reflexão através de um personagem. Então,
aqui está o lembrete de tudo no ar.
Legal demais.
É a Alexa me lembrando a atividade. Então, eu tenho esse. Ela vai falar de novo.
Deixa
eu...
Aqui está o lembrete de tudo no ar.
Boa.
É o meu lembrete. Então, eu tenho esse compromisso, eu me sinto nesse compromisso de fortalecer a minha comunidade. Então, pode ser que eu escreva, tem uma antologia aí que está surgindo agora, que o tema é para poder falar sobre... o tema é Nós Não Estamos Sozinhos. E é um conto de 10 páginas que vai escrever. Eu talvez queira escrever sobre um ET que é LGBT.
Olha só.
Então, nada. Eu acho que é... Ah, você vai meter LGBT em tudo? Vou. Porque já meteram a heteronormatividade em tudo. Por que eu não posso meter o LGBT em tudo também agora?
Não, mas igual você falou, o livro é arte. A arte, gente, é subjetiva. A arte não tem que fazer sentido, tem que fazer sentidos. Então, assim, tem que ter visão mesmo, tem que ter... características, isso é importante.
Isso faz sentido para mim também, né, Luiz?
Exato.
O que adianta eu escrever algo, como eu falei, que vai ganhar capital, que vai me dar dinheiro, mas não vai me trazer realização?
Exatamente, porque assim, quando eu vi esse material, eu falei, gente, tá muito bem feitinho isso daqui. Não foi
barato. É barato, o livro custa R$39,90 hoje. Você não consegue comprar um livro dessa qualidade com frete grátis por R$39,90 hoje.
Exatamente, com você, marcador.
O marcador, não, se você comprar o combo, eu te mandei a bolsinha Eco Bag?
Mandou sim, mandou. Ela tá, deixa eu ver. Ela tá ali na parede, eu esqueci.
Pois é, eu tenho a Eco Bag do primeiro e tenho a Eco Bag do segundo. Então, se você compra o combo, você recebe duas Eco Bags. Luiz, não é propaganda não, mas hoje a gente tá
vendendo... Não, mas combo. Pode fazer, porque é legal,
gente. A gente tá vendendo combo de intenções mais indecisões por R$75. Dois livros dessa qualidade que você tá vendo aí. Exatamente. Com esse monte de brinde holográfico, porque... Eu acho que é a característica da história, com as ecobags, com frete grátis, né? E você vê um livro aí que tem 300 páginas que você paga R$90.
Não, exatamente. É por isso que eu falo. Esse material aqui, ele foi feito com muito carinho, porque você percebe que, opa, a pessoa pensou no verso do livro, a pessoa pensou no marca-página, a pessoa pensou no card, a pessoa... Quando existe toda essa construção, cara, não tem como você virar para mim e falar, ah, isso daí é qualquer obra. Não tem como. Então é por isso que a gente precisa assim, dar um pouco mais de atenção para esse tipo de pessoa que está pensando nesses detalhes e está fazendo a coisa acontecer.
Se isso vir numa série da Netflix, imagino que eu não vou querer que a Netflix distribua de brinde série, hein? Mandar um MP3 para cada um, já estou até falando que você vai comprar os direitos, né, de Irresistíveis Ilusões para produzir, que é comprar direitos para poder deixar no armário, não. Eu não quero, não.
Não
comprar os direitos para produzir, eu aceito sendo roteirista. Primeira imposição que eu tenho que ser um dos roteiristas, porque eu não vou deixar a minha história ser modificada. Tá, Netflix. E o segundo, Netflix, que na hora de promover a história, a gente vai mandar um MP3 para cada um dos nossos, né, dos nossos parceiros que vão promover a história.
Fantástico, fantástico. Boa,
isso é bom. Né, Luiz?
Não.
Aceita Prime Video, HBO, estamos aí, gente. Ó.
Exatamente. O importante é não deixar o projeto na gaveta. O resto... Ah, é aceitável. 20
anos na gaveta, Luiz.
Hã?
Ele ficou 20 anos no armário guardado.
Aí, não, então jamais, jamais. Tá na hora do mundo descobrir essa obra. E, Ivan, antes da gente entrar na etapa final, só dar um recadinho aqui pro pessoal. Gente, quem puder avaliar a gente no Spotify, a gente vai ficar muito feliz, porque a gente, nesse ano de 2024, a gente atingiu números maravilhosos, a gente está super feliz com a audiência do Spotify, das outras plataformas, mas o Spotify é uma que está se destacando. O YouTube, desde novembro, os nossos números basicamente triplicaram, foram números muito bons, então assim, eu tenho que agradecer todo mundo que está ouvindo, todo mundo que está comentando, todo mundo que está dando feedback. Todo dia eu acordo, eu vejo mensagem no Instagram, eu vejo que as pessoas estão gostando, tem gente de outros países comentando, mandando mensagem, então assim, gente, só tenho que agradecer todo mundo que está interagindo com a gente. E ainda para esse ano, a gente vai voltar a soltar o marca-página do Pode Ler e Escrever na leitura das lojas aqui de Minas Gerais. A gente está estudando ainda uma forma de distribuir nas outras lojas.
Manda para mim que eu levo lá para a Bienal também, de São Paulo. Pode...
Opa, vou mandar sim.
Manda, pode mandar que eu contribuo sim. Levo lá e distribuo junto com os meus.
Ótimo.
Parcerias, a gente tem que promover um com o outro.
Com certeza.
Se cresce, o mercado do livro cresce também.
Exatamente. Ivan, já tô te deixando o convite para quando você lançar o terceiro, já manda uma mensagem para mim, Luiz. Vou marcar. E eu quero conversar
sobre o terceiro. Não vou te contar o título do terceiro em primeira mão.
Opa, exclusivo. Tem
o primeiro se chama Intenções. Né, Irresistíveis Ilusões e Intenções. O segundo se chama Indecisões. E o terceiro se chama Inconclusões.
Opa! Olha! Tá bom, tá ficando boa a coisa.
Tudo com in ilusões no final. Que é para lembrar as ilusões.
Imagino. Não, fantástico. Então, gente, já tem coisa exclusiva aqui. Acompanhem, sigam o Ivan, que vai valer.
Arroba Ivan Júnior Autor.
Exato. Exato. Ô, Ivan, eu separei aqui essa pergunta, eu amo perguntar a ela, porque ela, todo autor pensa muito com carinho, que é o seguinte: se você pudesse indicar 3 livros, ou até editar, ter feito, quais seriam esses 3 livros que te influenciaram?
Cara, a trilogia de Jogos Vorazes, eu queria muito ter escrito aquilo. Eu sou apaixonado pela Susan, eu acho que ela... A Katniss é um personagem muito real, muito palpável para mim. O romance, que apesar de não ser o ponto principal do livro, ele é relevante para a história no contexto. Eu sou apaixonado por aquilo ali.
Ué, eu só sei que Jogos Vorazes, eu li o primeiro livro, quando fizeram o filme, eu fiquei tão cismado pela menina por ela ser branca. Eu esqueci o nome da atriz, gente.
Vou falar uma coisa. Eu vi o filme primeiro antes de ler o livro. Eu vi o primeiro filme antes de ver. Então eu não tinha essa pré-definição. Quando eu fui ler os livros, eu já conseguia imaginar os personagens como do filme. Então não me trouxe tanto impacto no sentido da relevância que é isso. Né? Por exemplo, os meus personagens, um é gordo e o outro é negro. Ele é árabe e é preto. Né? Um homem preto. Então eu não... Eu, como autor, não ficaria satisfeito se eu visse meu personagem lá, o Igor ser um garoto branco magro e o outro Murilo ser um garoto branco forte, porque realmente destoa de uma das características que é principal e relevante para o meu personagem, né? Tendo sua indignação com isso.
Não, eu só sei que na época...
Mas é de indignar mesmo,
eu,
né?
Eu, assim, não é que eu fiquei indignado, mas eu fiquei tão cismado, eu falei, gente, mudou demais.
Mas aconteceu de novo agora com a Cantiga dos Pássaros, né?
A Cantiga, eu só vi o trailer, eu não...
Eu li o livro e vi o filme.
Não, então eu preciso parar para ver, então.
O material da Susan é muito incrível, é muito incrível. Eu acho que ela trouxe algo que é muito real. Se você olhar o Big Brother, que é um programa de televisão, ele é um jogo jogos vorazes que não tem mortes, mas que tem eliminações, que tem alianças, que tem as pessoas fazendo qualquer coisa para poder ganhar.
Exatamente. Tem política, tem todo o contexto.
Então, assim, se eu pudesse ter escrito um material, né, eu gostaria de ter escrito Jogos Vorazes, com toda certeza.
Então, Jogos Vorazes é vindo. E, gente, eu preciso falar. As capas do livro dos Jogos Vorazes, todas são lindas. Assim, a capa diz muito do livro.
Sim.
Aí, tem mais dois agora, Ivan.
Mais dois livros?
É, mais dois para você indicar. Ou você quer pegar os três? Cara,
eu queria ser o autor da trilogia de Jogos Vorazes. Eu gosto muito de 84, 89 foi o que a Vanessa Lopes falou no BBB, gente. Viu? Pegadinha para vocês. Comprem o livro 1984, do George Orwell. E, cara, O Pequeno Príncipe, eu gostaria de ter escrito.
Príncipe. Pequeno Príncipe é lindo, né?
É uma história que te faz refletir sobre tantos aspectos. As minhas histórias, né, ao mesmo tempo que elas vão de distopias, né? Jogos Vorazes, 1984, e aí vem para dentro, né, do Pequeno Príncipe, que é uma distopia, mas que é uma distopia fofa.
Exato.
Né? Porque fala sobre morte, fala sobre outros mundos, fala sobre talvez o ser humano, né, em seus contextos mais difíceis, né? Porque ele visita vários personagens em vários mundos e tal. Eu gostaria de ter escrito esses livros. O 1984, ele é uma leitura do ser humano que me assusta, porque também parece que é muito possível de ser real. Já o Pequeno Príncipe, eu me sinto como o Pequeno Príncipe visitando os seres humanos e conhecendo as mazelas que eles têm.
E sem contar que o Pequeno Príncipe, gente, se você ler ele esse ano é uma coisa, se você ler ele ano que vem é outra coisa. Só que
mas, Luiz, se você ler 1984 também, você se assusta. Você já leu 1984?
Eu lembro de ter lido o início dele, eu não cheguei a terminar.
Cara, ele. Tem um momento, gente, alerta de spoiler. Tem um momento que o personagem, ele trabalha em uma agência que altera a história. Então, eles apagam fatos do passado para eles poderem ser apresentados no presente e poder ser relevante para a mudança que o governo quer fazer naquele momento. Então, se falar assim, Luiz era apresentador do Pode Ler e Escrever. Ele vai lá e vai escrever, vai tirar o Pode Ler e Escrever, vai falar que o Pode Ler e Escrever nunca existiu. E o governo vai afirmar e as notícias vão estar alteradas, porque esse departamento altera as notícias de jornal, e aí você vai falar assim, cara, isso é muito fake news, isso é muito é isso que eu falo, esses livros, eles são geniais, e o Pequeno Príncipe, né, a relação dele com a raposa, que é as relações de amizade, as relações de amor que a gente tem ao longo da vida, a relação dele com a cobra, que é a nossa forma de lidar com a morte. Então, tudo isso é muito genial, eu queria muito ter escrito aquilo, tudo isso, mas alguém escreveu e eu estou lendo.
Exatamente. Não, Ivan, muito obrigado pela sua participação aqui, a gente fica muito feliz por eu ter agregado no nosso material, porque é mais uma conversa, é mais uma visão de... uma visão diferente que traz para a gente poder transmitir para o nosso público que nos ouve, que gosta do nosso material e nos apoia. Eu só sei que eu fico muito feliz quando a gente traz temas diferentes. Ivan, vamos dar ênfase aqui. Aonde a gente te acha?
Olha, eu sou o Ivan Júnior, autor de Resistíveis Ilusões e Indecisões. Escrevendo em Conclusões, você me encontra nas redes sociais, no meu TikTok e no meu Instagram, @IvanJr, na verdade. O meu site, www.ivanjr.com. Ivan JR, eu boto Júnior porque a abreviação acaba virando
exato.
Padrão. É ivanjr.com.br. No site da editora Flyve, www.flyve, né, flyve.com.br. E lá, se você quiser ler os meus romances que falam sobre saúde mental, autoestima, protagonismo gordo, protagonismo preto, romance LGBT, a gente está aí para poder oferecer uma visão de mundo e uma gama de experiências. Então, Luiz, muitíssimo obrigado.
Exato. E, gente, se comprar o combo, vem um monte de brinde.
Elefantes, você vai guardar esses brindes para a vida.
Exatamente. Se comprar o combo dos vivos, vem
muito. O Luiz não recebeu o segundo ainda, porque o segundo esgotou, eu estou sem.
Não, não se preocupa não, que a gente ainda vai ter tempo, a gente vai conversar bastante ainda, eu vou terminar de ler esse, vou dar meu feedback. E eu tenho certeza que vai ser sucesso, Ivan.
Obrigado.
Ivan, quer deixar uma última mensagem para o pessoal? Para o pessoal que segue a gente, que ouve a gente?
Acreditem no sonho de vocês. Acreditem na possibilidade de mudar o mundo que vocês têm nas mãos. A gente muitas vezes deixa os nossos sonhos adormecer e acaba deixando que o mundo torne quem a gente é muito irrelevante. A gente precisa fazer a diferença, fazer se tornar relevante. Então, se você está aí escutando, tem algum sonho, quer escrever, quer pintar, quer ser cantor, quer ser ator, tem o seu talento, reconhece seu talento, quer ser apresentador de podcast, quer ser bookstagram, quer ser booktok, seja lá, seja se é ético, se é algo relevante, se é algo que te faz feliz, não deixa o mundo parar você. Faça a diferença. Corra atrás do seu sonho. Eu estou aqui porque eu deixei o meu sonho se tornar realidade. E eu sou muito feliz quando eu posso compartilhar, conversar com alguém sobre ele, porque isso mostra o quanto valeu a pena lutar e não deixar o sonho morrer. Lute vocês pelos seus sonhos.
Fantástico. Gente, muito obrigado e até a próxima.